Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, especialmente nesta manhã de terça-feira, às 8h38. Para abrirmos o trabalho, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador Ederson Lopes, vereador policial federal Suender, vereador Fred Godoy, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Orlando Ribeiro, presidente, vereador Domingos Paula de Souza e vereador João Feitosa. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito aos pares que possamos ficar de pé para que possamos fazer um minuto de silêncio em respeito à memória do ex-governador do Estado de Goiás, Iris Rezende. Na sequência, solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra. Salmo 45. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de novembro de 2001, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente, em exercício, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 235 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o Instituto Cidadão Anapolino ao pastor Gabriel Warlisson de Oliveira e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 236 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino Sr. Alfredo Joaquim Ferreira e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o dia do corretor de imóveis e o certificado de Eucleciano Moreira Alves. Projeto de lei ordinária número 238 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Anápolis o programa Selo Proágua no âmbito do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 239 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina a Salomão Araújo de Andrade e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 241 de 2021, de autoria do prefeito, revoga e altera dispositivos da Lei 3.727, 25 de junho de 2014, e institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, Conjuve, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 242 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a redução da alíquota de TBI por prazo determinado aplicável em situações específicas e dá outras providências. Veto número 243 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 82 de 2021, dispõe sobre a cassação da inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos aos animais, da outras providências. Iniciativa, vereadora Thaís Souza. Veto 244 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 83 de 2021, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos, estabelecidos na cidade de Anápolis, notificarem a ocorrência de indício de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, animais e outras providências. Iniciativa Thaís Souza. Projeto de Decreto Legislativo nº 245 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadania a Marinete Carvalho Ramos e da outras providências. Usaram a palavra o Ederson Lopes e o oficial do Comando do Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás, Tenente-Coronel Luciano Souza Magalhães. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos ao Tenente-Coronel Luciano Souza Magalhães, por iniciativa do vereador Ederson Lopes. Usaram a palavra ainda Cabo Fred Caixeta e Professor Marcos. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Hélio Araújo, Domingos Paula de Souza, Jean Carlos, Luzimar Silva e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 230 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Milton Tostes e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes com 20 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, cria homenagem aos policiais militares, estabelece sessão solene da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 172 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, institui Setembro Verde, dedicado à inclusão social da pessoa com deficiência. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e remetido ao arquivo, a pedido do autor. Projeto de Lei Ordinária número 216 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercing em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 225 de 2021, de autoria do vereador Jean Carnes, institui o calendário oficial no município de Anápolis do dia do auditor fiscal de tributos, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplausos, indicações e requerimentos. O senhor presidente explicou aos pares, devido ao interesse de diversos pares a participarem da inauguração da unidade de saúde do Hospital Alfredo Abrão, o início da sessão ordinária na terça-feira poderia ser antecipado para 8h30. Consultadas as lideranças partidárias, a transferência do horário do início da sessão foi aprovada por unanimidade. Usou a palavra pela ordem. Luzimar Silva, comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 9 de novembro, excepcionalmente às 8h30. Correspondências. Por ordem da vereadora doutora Trícia Barreiro, informa Vossa Excelência que estará impossibilitada de comparecer ao plenário dessa Câmara de Leis para a realização de sessão ordinária devido a uma convocação do CRMEGO. O vereador Marcos Carvalho informou que está ausente na sessão devido à agenda externa. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os telespectadores que nos acompanham através da Web TV. A transmissão através da Rádio Manchester só após as 9h30. Iniciando o pequeno expediente já devidamente com dois oradores inscritos. Inicialmente fará uso da palavra o vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos. Registrando a presença em plenário do vereador Hélio Araújo e Fred Cacheta e João Feitosa.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui nossos pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. Cumprimentar a população que nos acompanha. Senhor presidente, nobres pares, antes de entrar no assunto, não poderia deixar de manifestar aqui sentimentos à família do nosso ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Goiânia, ex-vereador de Goiânia, Iris Rezende. E não só a família, mas ao povo goiano. É importante, vereador João Feitosa, reconhecer a importância e o legado de Iris Rezende para o estado de Goiás e para o Brasil, uma vez que foi ministro também por duas ocasiões. Eu iniciei minha vida político-partidária no PMDB. Em 2008 era PMDB, depois voltou a ser MDB. E foi quando eu me filiei lá em 2007 e concorri pela primeira vez a um cargo de vereador em 2008 pelo PMDB. Fiquei como segundo suplente na minha primeira, no meu primeiro desafio aí como candidato a vereador. Então, tive um contato estreito durante um tempo com o ex-governador Iris Rezende e também com a família Santillo, muito próximo, Ademar, Onaide. Então, são duas perdas muito próximas, né, a do Ademar e agora a do Iris Rezende. Então, fica aqui os nossos sentimentos, mas principalmente o nosso reconhecimento à importância de Iris Rezende para Goiás e para o Brasil. Outro assunto que me traz aqui nesse pequeno expediente é com relação a um projeto que nós demos entrada ontem nessa casa, que é o selo ProÁgua. Importante dizer que o programa ProÁgua já é um programa solidificado, consolidado no município de Anápolis, inclusive um programa premiado nacional e internacionalmente, e está concorrendo agora ao prêmio Seriema, que é promovido pelo CREA Goiás, que envolve todo o Brasil, e o programa ProÁgua é um dos três finalistas, onde eu quero agradecer aqui ao presidente do CREA Goiás, o Lamartine, que me convidou para estar lá nesse dia, onde serão apresentados ali os vencedores dessa premiação, e nós, como autor da lei do programa ProÁgua, estaremos ali presente, juntamente ali com o Antônio Zaek, que é o idealizador, o secretário de Meio Ambiente, o Coronel Mauro Douglas, Thiago Vitorino e mais algumas pessoas ali da secretaria, estaremos ali participando dessa festividade, dessa premiação e torcendo para que o programa ProÁgua possa alcançar mais uma premiação, elencando, né, o nome de Anápolis aí como uma cidade modelo na questão da sustentabilidade e do meio ambiente. E nós apresentamos ontem um projeto que vai tramitar pelas comissões, que é o selo ProÁgua. Essa é, inclusive, uma reivindicação das empresas aqui da cidade de Anápolis. As empresas, elas pedem e pediram desde o início do programa ProÁgua que fosse criado um selo para que elas pudessem apresentar esse selo para dar esse respaldo de uma empresa preocupada com a sustentabilidade e preocupada com as causas ambientais do município de Anápolis. Então nós estamos apresentando esse projeto que autoriza o executivo a estabelecer os critérios e regulamentar o selo ProÁgua aqui no município de Anápolis. Então é uma importante iniciativa, peço aí que os pares possam ser sensíveis a essa causa e reconhecer a importância tanto do programa ProÁgua quanto agora da criação do selo ProÁgua, que será concedido tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Então isso é muito importante. E para encerrar a minha fala, eu quero aqui repercutir uma visita que nós fizemos ontem ao secretário de Meio Ambiente. Eu, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta e vereador Fred Godoy, estivemos ontem com o secretário de Meio Ambiente solicitando a ele a celeridade para que o projeto que trata da regulamentação da ocupação de lotes e chacras, que ele seja encaminhado para essa Casa de Leis. Desde maio do ano de 2021, quando foi feita a audiência pública, o projeto ele não andou mais. Então nós fomos ali conversar com o secretário, que nos deu as explicações, mostrou aonde está o empecilho, e aí nós fomos até a Prefeitura Municipal de Anápolis, esses quatro vereadores, conversamos com a chefe de gabinete do prefeito Roberto Naves, a Bruna, que nós demos a ela ali o que precisa ser feito, e ela vai dar ciência ao prefeito para que isso possa acontecer. E para encerrar minha fala, senhor presidente, pedir aos nobres pares que até amanhã nos encaminhe o local onde vocês estarão indicando para que seja feito o plantio das 100 mudas. Por que a importância de cumprir esse prazo? Porque ontem o secretário ainda nos cobrou isso. existe um período onde é importante fazer esse plantio. E esse período ele encerra em fevereiro. É o período de chuvas. Então nós precisamos apresentar esses locais, são 23 locais, onde serão plantadas 100 mudas, 2.300 mudas, onde a prefeitura vai fazer esse plantio e o vereador tem a oportunidade de indicar, só que se não entregar até amanhã essa localização ou essa indicação, infelizmente o vereador vai ficar de fora. Então nós queremos fazer aqui esse apelo mais uma vez. Muitos já entregaram, mas ainda faltam alguns. Obrigado, senhor presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Jean Carlos. Registrando a presença em plenário da vereadora Celiane da SOS.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes, demais colegas presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham, a imprensa, aqui na galeria do plenário Teotônio Vilela. Logicamente, não poderia deixar de registrar também o pesar, né, pelo falecimento do ex-prefeito de Goiânia, ex-governador, ex-ministro da Agricultura, ex-ministro da Justiça, Iris Rezende, ex-senador, né, também. Aliás, o Iris Rezende só não foi presidente da República, né? No mais, ele deputado federal, vereador de Goiânia, né? Ou seja, uma trajetória realmente respeitável e que faz parte da história do Estado de Goiás aí, como um dos ícones da política goiânia. Aqui em Anápolis não é diferente. Conversava ali agora há pouco com o colega Orisvaldo e Marcos Vieira. Deixou sua marca aí nos mutirões. Por exemplo, na Vila Esperança, naquela época com residências que certamente transformaram a vida de muitas pessoas humildes que necessitavam da sua moradia. E certamente por todo o estado de Goiás. Eu quero aqui, né, expressar também minhas condolências. Tive poucos contatos, me lembro bem, aqui no Teatro Municipal, certa data, tive com ele, mas fica aí nosso pesar. Ainda criança, né? Quando falava de política, a referência, certamente todos aqui, Iris Rezende, era o nome mais lembrado do estado de Goiás. Nosso pesar aí a todo o povo goiano pelo falecimento desse grande líder. Senhor presidente, apenas reportar minha fala de ontem aqui, vereador Domingos. Quero dizer que ninguém aqui em sã consciência deixa de comemorar, vereador Fred Cacheta, a inauguração de um hospital. Eu, particularmente, comemoro ainda mais, vereadora Andréia, por ser na nossa região, região norte. E por muitos anos nós estávamos aguardando ansiosamente a inauguração. E quero cumprimentar o prefeito Roberto pelos esforços, o secretário atual, o secretário Lucas também, que trabalhou muito nesse propósito. Nós aqui que também contribuímos na gestão passada, nessa, e certamente a população de Anápolis, porque essa a finalidade, dar sim atendimento, eficiência. E eu quero comemorar em breve aqui a diminuição das filas reprimidas de cirurgia, procedimentos, sobretudo advindos aí da pandemia. Mas quando a gente aborda um determinado assunto e fazemos isso de forma responsável, como eu fiz ontem questionando algumas informações, não quer dizer que a gente é contra. Queremos é comemorar. E certamente comemorar a eficiência. Eu tenho minhas ressalvas, sim, com a questão de OS. Mas eu quero estar errado. Eu quero, inclusive, torcer para que seja eficiente e que nós possamos, né, dizer a administração tomou o melhor rumo. Flexibilizou, facilitou a aquisição de equipamentos, diminuiu a burocracia, diminuiu o tempo de espera e comemorar. Então, quero cumprimentar a administração e dizer que nosso trabalho é um trabalho de responsabilidade. E quando nós questionamos mais informações, é porque também estamos sendo cobrados. E não por isso deixamos de reconhecer a importância da abertura do Hospital Alfredo Abrão e esperamos que possa verdadeiramente, né, dar aí o que a população espera. Atendimento, manter os serviços queimados, cirurgias ortopedia, cirurgias de hérnia, cirurgia de vesícula e certamente aquelas também mais complexas, como o próprio presidente Leandro citou ontem, se for possível, que seja feita as vasculares, as cardiovasculares e as demais, que a população muitas vezes fica refém. Nós sabemos da diminuição de muitos atendimentos por parte da própria Santa Casa, em virtude de alterações de gestão, mas e reconhecemos a importância de criar alternativas. O que eu, particularmente, ontem abordei, e fiz isso de forma responsável ao líder do prefeito, para que traga mais informações e para que faça o feedback melhor com os próprios coordenadores de núcleos ali do Hospital Municipal. Mas certamente, não há, né, é impossível não reconhecer que é importante a abertura do hospital, que será importante para a região norte e para a cidade de Anápolis, mais esse centro de referência aí da unidade de saúde, da rede pública municipal, e nós torcemos para que seja exitosa, né, o trabalho realizado no Hospital Alfredo Abrão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar os nobres pares na pessoa do policial federal Suender, meu amigo, irmão de arma. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, diretoria legislativa, diretoria de comunicação. E a você que nos ouve pela Rádio Manchester, apesar que é às 9h30, a você que nos vê pelo nosso canal do YouTube. Presidente, hoje o motivo com o qual eu subo aqui são dois motivos, né? O primeiro, que eu não poderia deixar de citar, assim como os meus pares citou anteriormente, a respeito do passamento do ex-governador, ex-ministro, Iris Rezende, né? Teve uma vida ilibada, uma conduta enquanto político que realmente despertou a política em várias pessoas, uma pessoa de extrema importância não só para o cenário estadual, mas como o cenário nacional. Mas o motivo que eu venho aqui hoje, presidente, é que agora vai ser votado um projeto nosso, de nossa autoria aí, que autoriza o prefeito Alberto Naves a criar um fundo municipal de segurança pública, né? Vimos a necessidade desse fundo para poder trazer à cidade de Anápolis mais autonomia, inclusive ao prefeito Alberto Naves, e mais transparência enquanto a o que é aplicado na segurança pública do nosso município, né? Sabemos que a Constituição mesmo fala que segurança pública não é só dever do Estado, nem dever da União, também é dever dos municípios, né? E esse fundo vai fazer isso, ajudar o prefeito Alberto Naves, que é uma pessoa que realmente é preocupada com a segurança pública da nossa cidade. Vimos a criação aí da Força Tática, que é um exemplo a ser seguido aí, entre outros municípios do estado e até do Brasil. E esse fundo vai dar mais autonomia a ele, né? Vai poder captar recursos do Estado, da União, fazer capacitação dos agentes de segurança pública, seja ele polícia militar, bombeiros, né? Os próprios agentes das ambulâncias, né? Que a gente sabe do SAMU. E, quem sabe, não, pagamento de melhores horas extras para os policiais militares e bombeiros, que sabemos que realmente o quantitativo de horas que eles trabalham, o problema de efetivo no bombeiro, na polícia militar, já tem vários anos. E essas horas extras traria ao cidadão anapolino uma maior segurança, um maior respaldo por parte do município. Então, peço aos nobres pares que apreciem esse nosso projeto, que votem favorável, para que a sociedade anapolina se sinta mais segura com esse projeto. Era o que eu tinha para dizer na data de hoje. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Só corroborando com vossa fala, Iris Rezende fez aqui em Anápolis, além de várias pavimentações, benfeitorias, o conjunto Filóstro Machado, que leva o nome de seu pai. O pai do Iris Zanetti chamava Filóstro Machado. Então, era um político tocador de obras. O povo reconhecia o Iris como grande tocador de obras. Transformou o estado de Goiás. Na sequência, o último orador do pequeno expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí, pelas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester. Estender aqui também a nossa tristeza ao passamento do ex-governador, vereador, deputado estadual, ministro Iris Rezende. Além de grandes obras que foi feita aqui na cidade já citada, a nossa rodoviária também foi na época do ex-governador Iris Rezende. Presidente, mas eu quero trazer aqui uma fala de alegria, uma fala de alegria para quem está aí na espera de uma cirurgia eletiva, principalmente agora com a inauguração do Hospital Alfredo Abraão, que vai acontecer hoje, e hoje já vai ter uma cirurgia lá no hospital. Quando eu vejo alguns colegas preocupados se vai dar certo, torcendo para dar certo, eu trago aqui a minha fala de alegria. É que já deu certo, gente. Só a gente poder estar entregando aqui o hospital hoje, a população da nossa cidade, todo equipado, aonde tem pessoas que já tem aí muito tempo esperando a cirurgia eletiva. Ainda tem pessoas que quer questionar, torço para dar certo, que tenha que dar certo. E assim, eu faço parte, junto com muitos vereadores dessa casa aqui, aonde a gente trabalha é para dar certo. A gente trabalha para dar certo na saúde, a gente trabalha para dar certo na educação, a gente trabalha para dar certo no esporte. É por isso que eu cheguei nessa casa. Eu fui eleito para nossa cidade dar certo. E eu não tenho dúvida que essa administração, junto com o vereador, que realmente quer o bem da população, faz esse trabalho em conjunto. Aqui já entregamos várias unidades de saúde em todas as regiões da cidade. Ali no Recanto do Sol, Vivian Park, Leblon, São José. Reformamos outras tantas unidades de saúde. Tivemos aqui nesse período, vereador Fred Cacheta, a oportunidade de entregar uma UPA aonde a gente pode levar as nossas crianças para poder ser bem atendido. Só quem tem filho pequeno que já levou na UPA sabe o que é quando você precisa de um hospital e está lá para poder atender seu filho. Aí o cidadão, eu torço para dar certo. Vai dar certo. Vai atender, vai tirar você da fila, vai fazer a sua cirurgia. Você que tem um problema de fimose, que está na fila, vai ter aonde fazer a sua cirurgia agora também. Então aqui eu quero é cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar aqui o procurador do município, doutor Carlos, que fez um trabalho mostrando para o TCM a necessidade realmente de inaugurar aquele hospital hoje, colocar a OS para poder tocar o hospital e atender o cidadão anapolino que está precisando. Que é fácil demais você estar ali num vídeo reclamando, não está atendendo. Aí depois tem a oportunidade de atender a população, e uma minoria, tudo quer questionar. Vamos primeiro esperar as coisas acontecer. Se tiver alguma coisa de errado, todos nós somos contra, inclusive o próprio gestor. Ninguém aqui é a favor de coisa errada, não. Aqui somos a favor de realmente atender e resolver o problema do cidadão que está precisando, principalmente na área da saúde. É isso que essa casa de lei, eu tenho certeza, a maioria dos vereadores quer. Não querer picuinha política, ou quem sabe, para poder satisfazer o seu ego, tentar criar uma forma de atrasar alguma coisa para poder ver se tem coisa onde não tem. Então hoje, agora mesmo, presidente, nós vamos estar todos nós vereadores lá. E aí eu convido todos os vereadores, aquele que é da oposição, aquele que é da situação, aquele que é do MEI, vai lá para poder conhecer o hospital, para depois você vir aqui ou nas suas redes sociais dar uma resposta positiva àquelas pessoas que te seguem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador, vice-presidente Domingos Paula. Encerrando o pequeno expediente, sem inscritos no grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Policial Federal Suender, vereadora Celiane, da SOS, vereador Hélio, vereador Edmilson, supermercado Servem, vereador Reamilton, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereadora, como disse ela, do MEI, Cleide Lairo, né, vereadora? Vereadora André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz e vereador Jean. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E acho que já estamos ao vivo na Rádio Manchester. Cumprimentando todos os ouvintes que acompanham a sessão ordinária diariamente. Hoje a sessão teve início excepcionalmente às 8h30, para que possamos acompanhar a inauguração do novo Hospital Municipal Alfredo Abraão, às 10h30. Já inscrita pela liderança do MDB, vereadora Celiane da SOS fará uso da palavra.
Bom dia a todos e todas. Minha fala hoje é sobre essa perda irreparável que nós, MDBistas, hoje tivemos, acordamos com essa triste notícia, mas também para toda a população do estado de Goiás. Pires Rezende, ele foi um grande homem, um político que deixou uma história, um político inspirador, que desde pequeno eu já acompanhava meu pai nos comícios e eu pude, desde criança, ter essa admiração que na época ainda era PMDB. E hoje, como vereadora desse partido, presto aqui meus sentimentos à família e a todos os MDBistas, inclusive a todas as pessoas, os cidadãos do estado de Goiás. Perdemos um líder, perdemos um grande político, um homem que tinha simplesmente a humildade e tinha a população sempre ao seu lado. Meus sentimentos a toda a família e a todos, e que Deus possa fortalecer, principalmente a esposa e os filhos de Iris Rezende.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só mencionar que eu estou vendo com muita alegria a inauguração do Hospital Alfredo Nasser, inclusive. É uma expectativa de muitas pessoas da população da cidade de Anápolis, principalmente as pessoas que estão aguardando um atendimento mais especializado na área da saúde, né? Algumas cirurgias eletivas. E nós fizemos, um mês e meio mais ou menos atrás, nós fizemos uma solicitação ao prefeito para que desse atenção para as cirurgias eletivas que estão represadas na cidade de Anápolis. Isso não é novidade para ninguém. E agora abre-se a esperança, né, para todos os anapolinos, principalmente esses que aguardam resolver esse problema crônico de saúde. Então o Alfredo Nasser foi um compromisso do prefeito. O prefeito está entregando para a população um hospital que tem o potencial, que tem a capacidade de estar realizando essas intervenções cirúrgicas para os moradores da cidade de Anápolis. Eu quero manifestar a minha alegria de ver isso acontecendo. E a gente ter a independência, né? A gente não ficar dependendo de outras unidades aí particulares e saber que essa unidade vai ser exclusiva para o atendimento da saúde na cidade de Anápolis. E uma outra menção que eu gostaria de deixar para vocês aqui, e os ouvintes agora que estão nos acompanhando na Rádio Manchester, é que ontem iniciou o feirão, certo? O feirão promovido pelo PROCON Anápolis. Inclusive, quero parabenizar a iniciativa do Dr. Wilson, né, que é o nosso diretor do PROCON, é o Dr. Wilson Velasco. Esse feirão ele vai atender todos os segmentos. Serão negociações que possibilitarão aí para as pessoas o acesso ao crédito novamente. Tem muitas pessoas endividadas em quase todos os segmentos. Então, eu queria deixar essa menção elogiosa para o nosso diretor do PROCON, Wilson Velasco. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Quero aqui usar a fala, dizer que Anápolis tem agora uma grande conquista, o novo hospital aqui, Alfredo Abrão, tendo em vista aí que por questão da pandemia houve grandes atrasos na agenda das cirurgias, exames e outros afins da saúde. E a sociedade, com certeza, clama um grito de socorro. E hoje temos aí essa esperança de que as cirurgias eletivas, em especial, poderão ser realizadas ali e que muitos cidadãos serão alcançados e, com certeza, a sua vida será poupada. Bom, quero usar também esse espaço e falar aqui da minha alegria de poder estar acompanhando aí sempre os pastores do nosso ministério, sempre quando, todas as terças-feiras, nós temos um momento de jejum, um momento de oração ali na matriz das Assembleias de Deus, e falar também da importância da Convenção Internacional das Assembleias de Deus, onde foi realizada neste final de semana, na matriz das Assembleias de Deus, onde tivemos ali milhares e milhares de pastores, onde puderam participar. E sempre digo que os pastores têm uma tríade muito importante, a tríade do cajado, do pastoreio, a tríade do assistencialismo e a tríade mesmo sem formação de orientação psicológica a famílias que vivem conflitos psicológicos. Então fica aqui a minha fala e parabenizar aí o pastor José Clarimundo e também o pastor Sebastião Inácio, presidente da Convenção Internacional das Assembleias de Deus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Deu para fazer o decreto? Deu, né? Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 231 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à professora Thelma Regina Borges Veronese, Verderonese e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 231/2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Discutindo, senhor presidente. A Thelma, senhor presidente, ela é professora do município, já está aqui há mais de 30 anos, onde ela já passou por várias escolas, tanto no estado quanto no município municipal de Anápolis. Hoje ela está como diretora, exerce um trabalho de excelência e por isso nós pedimos aí o voto dos pares para que conceda esse título de cidadania à senhora Thelma, que é professora desse município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora autora do projeto, Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson do supermercado Serve Bem.
Favorável.
Vereador Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles. Vota favorável.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Também voto favorável. Vereador Reamilton Espíndola.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 216/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 216/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 216/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 225/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do auditor fiscal de tributos.
Projeto de lei ordinária 225/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 225/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 223/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo Municipal de Segurança Pública de Anápolis, FUNSEPA, no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 223/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor, vereador Fred Caixeta, na sequência, Policial Federal Swender.
Obrigado, presidente. Só para reforçar, para apreciação dos nobres pares, a respeito dessa criação desse fundo, para que seja apreciado pelo Executivo, realmente eu acredito que seja de extrema importância, conforme eu disse, para trazer mais autonomia e transparência ao Poder Executivo, que já é preocupado com a segurança pública do nosso Estado, da nossa cidade, e que trará também um respaldo para todos os agentes de segurança pública aqui do nosso município. Então eu peço que aprecie e que realmente possa votar favorável para a criação do nosso projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Caixeta. Na sequência, Policial Federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Apenas para parabenizar o vereador por essa iniciativa. É importante, segurança pública, saúde, não é gasto, é investimento. Então, quanto mais a gente colocar valores da segurança para a sociedade, da saúde para a sociedade, a gente consegue ter uma sociedade muito mais tranquila. Então, parabenizar, um projeto importante, né, tem o meu apoio, tem o meu voto, e cada vez mais a segurança pública possa ser melhorada para o cidadão anapolino.
Obrigado, vereador Policial Federal Swender. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero também parabenizar a iniciativa do vereador Fred Caixeta e dizer que o seguinte, segurança nunca é demais, né? E, com certeza, a criação desses fundos, conselhos, sempre pode ajudar e colaborar para poder fomentar políticas públicas, né? E eu tenho certeza que esse fundo vai contribuir muito para aumentar a segurança na cidade de Anápolis. Então, eu quero antecipar o meu voto para Vossa Excelência e parabenizar pela iniciativa.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 223/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, solicito nossa secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e ao soldado Célio Santana Martins, por êxito em diligência e da outras providências. Moção de aplauso também de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e ao soldado Célio Santana Martins, por êxito em diligência e da outras providências. São três. Também moção de aplauso a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Gomes dos Santos, ao soldado Frederico Rodrigues de Souza, por êxito de diligência. Todas as moções de aplauso são de boletins de ocorrência diferentes. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer a CMTT solicitando caráter de urgência e implantação de lombada eletrônica na Avenida Ayrton Senna, no bairro Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, esquina com a rua Dr. James Fanson, cidade universitária. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de retirada de entulho no lote situado na rua MN5, bairro Morada Nova. Requer ao CMTT, em caráter de urgência, troca de lâmpadas dos postes na rua Erigineu Teixeira, no bairro Jundiaí. Requer também ao CMTT, tapa-buraco na rua L16, Jardim Europa. CMTT, tapa-buraco em caráter de urgência na rua Assunção, bairro Parque das Nações. Requer também serviço de manutenção e limpeza em caráter de urgência no bueiro localizado na rua 21, no bairro JK Industrial, Nova Capital. Requer também implantação de estudos de um quebra-molas em caráter de urgência localizado na rua JP27, bairro Jardim das Primaveras, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta. Requer ao CMTT solicitação de troca de lâmpadas no poste RC9, no bairro das Cerejeiras. Troca de lâmpadas também na rua SRC12, no bairro das Cerejeiras. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de recapeamento do asfalto situado na rua 1, no bairro residencial Monte Sinai. Requer também a implantação de rede de esgoto sanitário na rua 16, Parque Residencial das Flores. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer ao CMTT, tapa-buraco na rua 9 de julho, Vila Santana. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem em terreno baldio na rua Alessandra, no bairro Adriana Parque. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, efetivação do serviço de roçagem na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Vila Mariana. Requerimento de autoria do vereador Reamilto Espíndola. Requer o CMTT, tapa-buraco na rua Y4, Vivian Parque, segunda etapa. Serviço de tapa-buraco na rua Vânia F. Lobo, bairro Vivian Parque. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Silvânia, bairro Calistópolis. Serviço de tapa-buraco na Avenida Planalto, Vila Jaiara. Serviço de tapa-buraco na rua Estados Unidos, bairro Nações Unidas. Serviço de tapa-buraco na rua Salgado Filho, centro. Serviço de tapa-buraco na rua 11, bairro Nova Capital. Serviço de tapa-buraco na rua 22, bairro JK, Nova Capital. Serviço de tapa-buraco na rua 9, bairro São João. Serviço de tapa-buraco na rua Independência, Vila Esperança. Serviço de proteção de bueiro na rua 11, bairro São João. Tapa-buraco e tampa de proteção de bueiro na rua 6, bairro São João. Reposição de tampa de proteção de bueiro na Avenida Belo Horizonte, bairro São João. E tapa-buraco na rua Engenheiro Lúcio Costa, no Vila São Jorge. Requer audiência pública no dia 22 de novembro de 2021, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal, para debater políticas públicas para autista e homeschool. Sem mais requerimentos, moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também não poderia ser diferente de estar nesse momento. É triste o estado de Goiás, o Brasil. É pela perca do ícone da política brasileira, não diferente do estado de Goiás, Luiz Rezende. Que Deus possa confortar a família, que ele realmente foi uma pessoa que deixou um legado de dignidade e de respeito, principalmente às pessoas mais carentes, aonde precisou de fazer obras a atender a comunidade, as pessoas carentes, ele esteve. Eu tive a oportunidade, nosso presidente, de estar com ele em 2011 no gabinete do prefeito, aonde ele passou e eu cumprimentei e disse a ele que Deus continue te abençoando e que Nossa Senhora Aparecida passe à frente de todos os seus obstáculos. E ele veio, me abraçou e disse: nunca nenhum político falou tamanha graça para mim como você falou. E que Deus te abençoe também e me dê um abraço. Nunca esqueci desse momento, nosso presidente. Então, ele realmente deixou um legado muito grande pelas suas ações, pelo que ele representou ao nosso Brasil, ao nosso estado, a Goiânia. E nós só temos a lamentar e que Deus possa recebê-lo em seus braços. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Hamilton Espíndola.
Comunicando, pai.
Bom, quero aproveitar a fala aqui e deixar aqui as minhas condolências aos familiares de Wesley Bernardes, ali da Grande Jaiara, um grande amigo, que por uma condição de um aneurisma perdeu a vida ainda essa semana. Também aos familiares do evangelista Zé Nilton, ali da Catedral das Assembleias de Deus, e teve a sua vida ceifada também. Também aproveitando, deixar aqui as condolências, né, aos familiares aí do nosso ex-governador, o Iris Rezende, né, pela passagem dele, e dizer que foi grande referência, como diz aqui o nobre par João Feitosa, sobre ser o ícone da política goiana, né. Iris Rezende era conhecido como o governador das casas populares, né, o governador do asfalto em Goiás, né, o governador que lutou pelas cidades mais distantes e que trouxe o acesso. Então fica aqui, né, o meu momento de condolências para todos os familiares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O João Feitosa mencionou muito bem aqui a passagem do Iris. Nós não podemos deixar de homenageá-lo, viu, João? Parabéns pela iniciativa. E dizer o seguinte: o Iris é um exemplo de político que nós queremos seguir. É um político autêntico. Um político que tenha o reconhecimento da sociedade. Tanto é que foi um clamor do Iris, né, do Iris não deixar a política. O Iris já aos seus 87 anos, 86, né, ele estava prestes a participar de um novo pleito, e a comunidade goiana, né, da cidade de Goiânia, não queria deixar o Iris sair desse pleito, né, de ser o comandante, né, o gestor da nossa capital. Então o Iris, ele encerrou a carreira como político, dando um exemplo de gestor, de honestidade e de carisma. É o homem que iniciou, né, o mutirão, né, no estado de Goiás. Eu vi o Hamilton falando ali, o homem das casas populares, né, que ele envolvia a população para ajudar a construir a própria casa através daqueles mutirões. Então, eu sou um fã de carteirinha do Iris Rezende, e eu me inspiro no Iris Rezende, sim, como político, e eu tenho certeza que o estado de Goiás, o Brasil perdeu um personagem muito importante para a política, que foi um exemplo para todos nós. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Já tive a oportunidade de registrar nosso pesar pelo falecimento do ex-governador Iris Rezende, mas, mais uma vez, eu estava aqui agora um pouco pensando, né, aos altos seus 86 anos, poderia ter parado sua carreira política alguns anos, muito tempo, né? Mas preferiu continuar trabalhando, se dedicando à vida pública e a melhorar a vida dos cidadãos. Agora que ele resolve, né, deixar a vida pública, os pleitos, inclusive até contra a vontade da população, que o almejava candidato, infelizmente, né, venha agora a falecer. Mas fica o legado aí, a sua trajetória, certamente sua vida se confunde aí com o crescimento do estado de Goiás também, hein? Estará eternamente na história de Goiás. E ainda, senhor presidente, também lamentar aqui o passamento de um amigo ali, o cabeleireiro ali da nossa região, Pedro Schebeck, que é conhecido por todos ali na Avenida Presidente Kennedy. Felizmente, ainda novo também, fez uma cirurgia e felizmente veio a óbito. Fica o nosso sentimento a todos os familiares do Pedro, um trabalhador, um cidadão de bem, simples, humilde. Teve aí, eu me lembro aqui que quando eu lutei aqui para a revisão, né, para o pai da vigilância sanitária, dos horários de atendimento dos cabeleireiros, porque o homem geralmente sai às 5 da tarde, vai cortar, chega às 6 e estava fechando às 18. Nós lutamos, modificou, um dos pleitos era dele. Deus o tenha e conforte os familiares. E ainda, com pesar, eu vejo aqui na rede social, falecimento de um jovem, né? João Paulo, não conheço, mas João Paulino, recém-aprovado na Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, né? Lamentavelmente vítima de um acidente em trabalho ontem, próximo ao campeonato. Então, aos familiares do João Paulino, certamente, nosso pesar aí também para esse jovem, que Deus o tenha, e conforte todos os familiares e amigos. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu também quero fazer uso dessa palavra, deixar aqui minhas condolências à família, né, do ex-governador, ex-prefeito, ex-vereador, ex-senador Iris Rezende. É uma perca muito grande para Goiás. Goiás amanheceu, né, consternado e com certeza vai ficar na história, né, desse Goiás, o homem que mais trabalhou por Goiás, pelo povo, pelos menos favorecidos, Iris Rezende, o homem dos mutirão. Meu pai faleceu com 77 anos, era apaixonado no Iris Rezende. Eu não poderia falar, não podia falar do Iris Rezende perto dele, era apaixonado mesmo. Então, uma grande perca e a gente fica aí, né, um exemplo de homem público, né, um exemplo de honestidade e de força de trabalho, homem que foi sempre apaixonado pela política, né, e fez muito pelo Goiás e pelo Brasil. Também, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Obras, em conjunto com o CMTT, devido àquela chuva de ontem, a cidade, né, ficou muito suja, cheia de galhos, e a Prefeitura, a Secretaria de Obras, em conjunto com o CMTT, está fazendo a limpeza e fazendo um trabalho muito bonito. Então, quero aqui parabenizar o secretário Francisco, o secretário Fernando Cunha e, sobretudo, o prefeito Roberto Naves. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Já deixei o meu pesar anteriormente para a família do Iris Rezende, mas também gostaria de deixar o meu pesar também à Polícia Rodoviária Federal, hoje também está de luto. Assim como o vereador Jean Carlos falou, na data de ontem, um jovem da cidade de Anápolis, o agente Paulino, inclusive ele foi aluno do Colégio Militar César Toledo, de apenas 27 anos, no cumprimento do dever legal, acidentou-se na cidade de Campinorte e veio a falecer. Então eu gostaria de deixar o meu pesar, que Deus conforte a família do agente Paulino nesse momento tão difícil. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Eu sei que muitos de vocês já falaram hoje do falecimento do Iris Rezende, mas eu não poderia deixar de prestar as minhas condolências, falar da minha tristeza de Goiás perder um dos seus políticos mais influentes, o político mais longevo do estado de Goiás. Como o vereador Jean falou, a gente não pode falar do desenvolvimento do nosso estado sem falar das ações do Iris Rezende. E hoje de manhã, eu lembrando de tudo que eu, pouco que eu sei de política, o que eu venho aprendendo, é o espírito do Iris que nos inspira. É aquele político que começou no movimento estudantil, que sempre esteve perto do povo, que começou a desenvolver o nosso estado, inspirando as pessoas a participarem dos seus mutirões para construírem as suas casas. Ele envolvia de tamanha forma a sociedade que ele fazia com que as pessoas participassem do estado, que fossem parceiros do estado. É difícil hoje abrir as redes sociais e não ver uma pessoa que não tem uma foto ao lado do Iris Rezende. Por quê? Ele era apaixonado pelo povo, pela multidão e pelos mutirões. Que a gente aprenda nesse espírito de vida, de dedicação, de servir, que a gente precisa estar perto das pessoas, que a gente precisa dar as mãos e entender as necessidades do povo. Quando ele fala que deixa a sua vida pública, ele falece. E não me parece um recado mais claro que a vida dele era de servir as pessoas, o Estado e de estar na política. Então, hoje, nós perdemos um grande político, mas nós precisamos aprender com o seu legado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, policial federal Schwender.
Apenas para prestar também minhas condolências aos familiares do Paulino, Polícia Rodoviária Federal, né? A nossa co-irmã aí, de luta, trabalhamos juntos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária sempre, e hoje é o momento da Polícia Rodoviária Federal estar de luto, né, pelo seu policial e em missão, né, acabou perdendo a vida. Então, minhas condolências também a todos os familiares, todos os amigos do Paulino.
Obrigado, Policial Federal Schwender. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, a par de referenciar o estadista Iris Rezende pelos excelentes serviços prestados ao povo goiano, pelo seu passamento, eu quero aqui fazer uma informação importante a essa Casa de Leis e a todos os vereadores. Mais uma vez, eu estou sendo vítima de marginal. Marginal, inescrupuloso, e não tem o que fazer e fica cuidando da vida dos outros. Eu interceptei uma tentativa de grampo ilegal na minha linha telefônica. Há poucos dias, duas pessoas ligadas a mim receberam ligações de uma pessoa dizendo ser policial federal, questionando as minhas prestações de contas. Não é a primeira vez que isso acontece comigo nessa casa. Todos aqui sabem muito bem do episódio que aconteceu na última eleição, onde um colega dessa casa tentou pregar em mim acusações inverídicas que acabou dando em cadeia. Quer dizer ao senhor que é importante que essa casa fique atenta. E eu espero e peço a Deus que esta atitude não parta novamente de nenhum membro dessa casa. Que os meus advogados, inclusive o Demócio Torres, já está tomando as medidas necessárias para coibir esse tipo de ação e esse tipo de terrorismo aqui no Legislativo Anapolino. Portanto, eu faço questão de colocar isso para os colegas, porque isso não está acontecendo somente com o vereador Jackson Charles, e é importante que nós fiquemos atentos, que ainda há pessoas, ainda existem pessoas que não têm caráter, que não têm escrúpulo, não têm espírito democrático e que usam de artifícios e subterfúgios errados para poder atrapalhar a vida das pessoas que têm um trabalho prestado à cidade de Anápolis. Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento e dizer que nós estamos atentos para qualquer tipo de ação dessa natureza. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Lamento, realmente, não é, Vossa Excelência, a primeira pessoa que nos fala de ligações alegando realmente ser um agente da Polícia Federal, né, questionando a época e a eleição de alguns pares desta casa. Eu lamento que essa atitude está sendo colocada por alguma pessoa, né, que vem tentando amedrontar, às vezes, um legislador, um agente público, um parlamentar, mas como Vossa Excelência bem colocou, os advogados estão aí para, né, trazer a solução a este caso. Eu tenho certeza que a excelente Polícia Federal que nós temos, não só em Anápolis, e eu falo isso porque eu sou muito amigo do delegado Dr. Santos, Antônio dos Santos, né, e tenho acompanhado o trabalho da Polícia Federal, ela não faz esse tipo de abordagem, nem toma esse tipo de atitude. Realmente, alguém se passando pela instituição, e isso nos deixa muito preocupado, porque está diminuindo a grande Polícia Federal da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. É lamentável o que vem acontecendo com Vossa Excelência. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 10 de novembro, em horário regimental, às 9h30. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Obrigado, presidente.